Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís, AM 1340 kHz. Eu sou Dalcina Castro e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 10 de março de 2018. Agora são 9 horas e 7 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Atendendo o pedido liminar do Ministério Público do Maranhão, a Justiça determinou a interdição do matadouro do município de São Vicente Ferre, a 276 quilômetros de São Luís. A ação civil pública, com a solicitação, foi proposta em 2012. Proferiu a decisão o juiz Francisco Bezerra Simões. O matadouro não possui qualquer tipo de licenciamento ambiental e sanitário. Também não dispõe de local para o descarte das carcaças dos animais abatidos. Foi constatada ainda a existência de rachaduras nas paredes das salas e equipamentos enferrujados. O matadouro não dispõe também de médico veterinário, inviabilizando o controle sobre a qualidade da carne. O Ministério Público do Maranhão se baseou em relatórios de inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária Municipal e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A Promotoria de Justiça de Cantanhede ingressou com uma ação civil pública contra o município de Matões do Norte, termo judiciário da comarca, cobrando a exoneração de profissionais contratados irregularmente e a nomeação dos aprovados em concurso público. As investigações do Ministério Público apontam que o atual prefeito, Domingos Costa Correa, realizou uma série de contratações sem prévia aprovação em concurso público. Vários dos profissionais contratados assumiram cargos para os quais existiam aprovados em concurso público dentro do prazo de validade, como médico, assistente social, psicólogo e professor. Em uma reunião realizada na Promotoria de Justiça em janeiro deste ano, Domingos Correa se comprometeu a apresentar um cronograma de nomeação dos 84 candidatos aprovados dentro do número de vagas no último certame, o que não aconteceu. E você pode ainda participar do Estação Ministério Público pelo telefone 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo os promotores de justiça. Nacor Paulo, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor. Alessandra Darubi, titular da comarca de São Vicente Ferre e coordenadora regional da Baixada. E também o promotor de justiça Carlos Alan da Costa Siqueira, titular da comarca de Passagem Franca e coordenador da região do Sertão e Cocais, corretamente. Estamos recebendo também a presença da Jeane Viana de Carvalho, que é fiscal estadual agropecuária. Sejam todos bem-vindos ao Estação MP.
Obrigado. Bom dia a todos, telespectadores da Jovem Pan News, consumidores de todo o estado do Maranhão. É um prazer estar falando, dialogando com vocês. Nós somos aquela instituição, aqueles profissionais que nos preocupamos com todos os indivíduos maranhenses, brasileiros, de todos os municípios e que defendemos os seus direitos. É uma honra para nós trabalharmos diariamente com essa preocupação. O Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, através dos seus vários projetos, tem estado muito próximo de cada um cidadão, dos senhores cidadãos maranhenses.
Hoje nós vamos falar sobre o abate clandestino de animais em todo o estado do Maranhão. O Centro de Apoio Operacional do Consumidor realizou recentemente uma reunião na Procuradoria-Geral de Justiça com o objetivo de discutir um plano de ação contra o abate clandestino de animais em todo o Maranhão. Promotor Nacor, eu queria que o senhor explicasse qual é o objetivo desse plano, quais são as atribuições do Ministério Público nesse aspecto e quais são as atribuições da AGED.
Olha, eu parabenizo você, Dalcina Castro, por nos trazer essa indagação Isso é muito importante, o consumidor precisa saber disso. Aliás, cada um dos profissionais das várias instituições parceiras precisa saber disso com muita clareza, qual o papel de cada um. O Ministério Público, como já disse no início e é do conhecimento de todos, está presente como fiscal da ordem jurídica. Nós nos envolvemos em todas as situações para que as irregularidades sejam sanadas. No aspecto da qualidade da carne, eu quero dizer da Alcena Castro e demais colegas que vão nos ajudar aqui nesse entendimento e que vão estar complementando a nossa fala. Trata-se de um projeto, nota fiscal integral, que cuida da qualidade dos alimentos, inicialmente para que possamos chegar nas atribuições de cada profissional. Nós estamos fiscalizando desde a produção da carne, que depende inclusive da produção e do desenvolvimento de todos os animais para que chegam aos abatedouros. Pois bem, está envolvido nessa questão a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, as Vigilâncias Sanitárias do Estado e dos Municípios, e, obviamente, o Ministério Público. Eu incluo também, Dalciana, as instituições comunitárias que têm interesse, inclusive, de defesa do consumidor e que algum município ainda não esteja fortalecido, mas é uma presença sempre necessária por configurar aquela legitimidade que o consumidor precisa ter estando presente, muito próximo das instituições, até mesmo para contribuir com as suas sugestões, com as suas reclamações que são objeto de apreciação nossa. Ora, o Ministério Público propõe as ações criminais, as ações de improbidade, as ações civis reparatórias das violações aos direitos coletivos, difusos, individuais, indisponíveis. É essa a atuação do Ministério Público. A legislação estabelece atribuições de outros órgãos, e nesse caso eu destaco a esfera administrativa sancionatória, que é caracterizada pelo poder de polícia. Está diante de nós hoje aqui, representante da AGED, nós cumprimentamos a doutora Jeane e dizemos aos consumidores que é o poder de polícia que resolve, e resolve de imediato, com os instrumentos que a legislação estabelece. As atribuições da AGED não se confundem com as atribuições do Ministério Público. A AGED não precisa notificar eventuais produtores irregulares, fornecedores irregulares para o Ministério Público tomar providência. O Ministério Público já faz isso na esfera de sua atribuição. Nós temos conhecimento que a AGED tem o dever e faz isso, acreditamos que faz isso com propriedade, que é a instauração dos procedimentos específicos na esfera do seu poder de polícia, devendo aplicar as penalidades que a lei estabelece, que são diversas de acordo com a tipicidade dos casos, que começa com uma advertência, se for uma violação de um potencial ofensivo pequeno, que evolui para multas, para suspensão e para interdições. Nós estamos aqui hoje, senhores amigos, falando de abate clandestino. A lei é muito clara. Eu preciso dizer desde o início que o Ministério Público não abre mão desse pensamento de que, em defesa do consumidor, a penalidade administrativa aplicada ao caso é a interdição. E não esqueçamos, inclusive, muitos, pelo alcance da Jovem Pan News, muitos fornecedores estão nos ouvindo, e nós fazemos aqui a advertência de que trata-se de crime. O Ministério Público estará, como sempre esteve, atuando. Nós não participamos, por isso é que é importante que estejamos com as atribuições bem definidas. O Ministério Público exerce o papel de fiscal da ordem jurídica, dando apoio a todas as instituições e buscando soluções para que a saúde do consumidor esteja protegida, para que o Estado do Maranhão esteja arrecadando seus tributos, enfim, para que tudo esteja sendo encaminhado para a solução dos problemas que existem e que é o desejo nosso solucioná-los.
Correto. Antes antes de ouvir o promotor Carlos Alan, que é da região de Passagem Franca, e a doutora Alessandra Darubi, que é da região de São Vicente Ferre, eu gostaria de ouvir da doutora Jeane Viana de Carvalho, que é veterinária e trabalha nessa área, por que que é tão importante a gente discutir essa questão do abate? Quais são os riscos, né, que essa população pode estar sendo exposta com essa questão da carne clandestina?
Bom dia, Dalciane. Bom dia aos promotores e aos ouvintes. A questão da carne clandestina, pelo risco que ela representa para a população, né? E também o risco sanitário, o risco de saúde e também na questão de sonegação de impostos, né? Então, uma carne que ela não é fiscalizada, ela não tem nenhum tipo de controle, ela pode estar carregando vários tipos de enfermidade, tuberculose, brucelose, toxoplasmose. Então, são enfermidades graves, né, e que podem, inclusive, levar à morte. Né? E, muitas vezes, elas são subnotificadas, elas não são corretamente diagnosticadas e pessoas estão morrendo sem saber que pode ter sido causado por um alimento não inspecionado.
Promotora Alessandra Darubi, como a gente anunciou essa semana, né, recentemente, né, o matadouro de São Vicente Ferre foi interditado. A senhora é a coordenadora, né, da região da Baixada. Como é que essa questão do abate clandestino tem sido tratada nessa região? Bom dia a todos os ouvintes, inicialmente. Dalciana, a situação de São Vicente Ferre não é diferente dos demais municípios da Baixada Maranhense. A situação de todos estão absolutamente precárias, tá? Todos os matadores dessa região. Eu já fui promotora do município de Bacuri, lá eu visitei o matadouro e a situação era igualmente crítica. Você vê que não é uma situação de agora. Quem interpôs essa ação em 2012 foi o colega Tarnes, ou seja, em 2012 já era desse jeito. Então, de quanto tempo?
De 2012 para cá, quer dizer, não houve nenhuma mudança positiva.
Só piorou. Né? Porque eu, depois que cheguei na comarca, comecei a juntar os laudos, né, as fiscalizações, fotos, para poder pedir que aquela decisão fosse realmente dada pelo magistrado. Então, a situação só piora. Não houve uma reforma, não houve nada. E uma reforma simples ali não resolve. Na minha concepção, seria caso de uma construção de um novo matador, tá? Que pudesse, de fato, atender às especificações técnicas. Porque a doutora Jeane aqui esteve, sabe como é que é a situação do matador. Então, uma simples reforma daquelas que eles fazem de pintar o imóvel não resolve. Não resolve de maneira nenhuma. E todos os demais da região estão do mesmo jeito. Existe um matador que poderia atender as especificações, que seria o matador de São Bento. Né, que foi visitado pela GED, inclusive nós fizemos uma reunião em São Bento para poder regionalizar. Esse poderia atender, mas nós estamos encontrando uma forte resistência dos prefeitos dos municípios que não têm interesse nenhum em fazer uma parceria, certo? Para poder colocar um matador regional.
Era isso que eu queria esclarecer, para que o nosso ouvinte que está acompanhando o programa nesse momento. De quem é a responsabilidade dos matadouros? Como é que funciona essa fiscalização?
Essa responsabilidade depende muito do raio de comercialização, né? Então, assim, se matador produz a carne e a comercialização é feita dentro do município, ele deveria ser registrado no serviço de inspeção municipal, né? No caso, as prefeituras...
E ser fiscalizado pelo município?
Pelo município, pelas prefeituras. Isso aí não é... O município não é obrigado a criar o seu serviço de inspeção municipal. Mas, assim, como existe um matador que consome só lar no município, é uma questão até de bom senso, vamos dizer assim, do prefeito assumir essa responsabilidade. Né? Então, assim, se houver a comercialização para outros municípios dentro do estado do Maranhão, o serviço de inspeção tem que ser o estadual, que no caso é a GED. Se for enviado para outros estados ou para fora do país, seria pelo Serviço de Inspeção Federal. Né? Então, assim, a maioria dos municípios no estado do Maranhão não tem o Serviço de Inspeção Municipal implantado. O que que acontece? A GED tem que agir nesses casos. Né? Se houver o serviço implantado, como é o caso apenas de
São Luís, Imperatriz e Batabal, a gente não tem o poder legal de ir lá.
Somente São Luís, Imperatriz e Batabal,
que existe legalmente o serviço implantado com a equipe
dos 217 municípios.
Isso. Agora, sim, existem outros municípios, se não me falha a memória, uns 32, já existe a lei. Passagem Franca, inclusive, tem, né? Mas não tem serviço efetivamente implantado. Então, assim, nesses casos, como, assim, um exemplo, Passagem Franca, não tem o serviço implantado, não tem uma equipe, não tem, o matador não está registrado no serviço de inspeção municipal, a gente tem o poder, sim, de ir lá e interditar se houver alguma irregularidade, né? Ou uma denúncia mesmo formal de qualquer pessoa da população. Mas, assim, a gente quer pedir que as pessoas vejam também a AGED não como um órgão arbitrário que só chega para prejudicar. Na verdade, a gente luta pela saúde pública, assim como o Ministério Público, né? Então, a gente está fazendo uma parceria que é muito louvável, doutor Nacô, doutor Carlos Alain e doutora Alessandra, que são realmente, assim, estão demonstrando uma preocupação muito grande com essa questão da saúde pública. E a gente está implantando agora esse plano de ação de combate ao abate clandestino, onde a gente fez um levantamento, né? E no Maranhão a gente detectou preliminarmente 372 pontos de abate, né, clandestinos. E visitamos também 14 abatedouros que podem ser viáveis, inclusive Passagem Franca está nessa relação, né? E assim, a gente quer, dentro desse nosso plano, indicar esses matadouros para as reformas, para as adequações e chamar as prefeituras para assumirem esses estabelecimentos, porque o comércio desses matadouros são dentro dos municípios e a AGED não teria como fiscalizar todos esses estabelecimentos, né? Então, assim, é uma questão de saúde pública que a gente quer a colaboração de todo mundo. E junto com isso a gente faz palestras, a gente faz audiências públicas para esclarecer toda a população.
Nós temos agora a primeira participação do ouvinte no Estação MP de hoje, o Barbosa está na linha. Bom dia, Barbosa, qual o seu questionamento?
Trata de saúde pública e venda de alimentos, comercialização de alimentos. Então, o Ministério Público, no caso, tem que estar atento para isso, porque, senão, as pessoas inescrupulosas se aproveitam, né, e fazem uso daquilo que elas não têm condição, não têm competência para fazer e, consequentemente, prejudicando a saúde das pessoas. Então, eu quero parabenizar por esse trabalho, né? Eu não peguei assim no começo, porque eu estava na rua, a temática total, mas eu concordo plenamente e quero parabenizar. E também deixar aqui meus agradecimentos, como eu sempre tenho feito, e pedir para que continue esse trabalho de coibir, né, de coibir o abuso dessas pessoas que não têm compromisso com a GLO, né, GLO. A qual eu gostaria que fosse implantada aqui no Maranhão também, extensiva a todo o Brasil, porque o brasileiro, nos últimos anos, ele se desarvorou para o lado do mal, né, e não tem respeito à lei, não tem respeito à ordem, e não se respeita. Então é preciso que essa GLO seja implantada em todo o Brasil, e eu espero que seja implantada aqui no Maranhão também, porque a garantia da lei e da ordem é necessária para ensinar o povo a se comportar como cidadão do bem. Entendeu? Então é isso que eu gostaria de agradecer principalmente a doutora Rita de Castro, nossa ouvidora geral, a doutora Naja, daqui da comarca de Passo do Lumiar, e também ao coronel Renato, do nosso querido 22º Batalhão aqui de Passo do Lumiar, para que continue com esse trabalho de vigilância, né? Porque, afinal de contas, a promotoria é a nossa vigilância aqui com relação a aqueles que gostam de transgredir a lei. Então, meus parabéns a vocês como no dia de vocês e também com relação a isso. E quero dizer que eu vou participar, como cidadão comum, do Inovare, exatamente com essa temática aí, cidadania. Tá certo? Muito obrigado e felicidade a todos.
Obrigada, Barbosa, pela participação. Promotor Carlos Alan, quais são os desafios para implementar políticas públicas de segurança alimentar e de educação sanitária na sua avaliação nesses municípios?
Bom dia a todos, aos colegas que estão comigo aqui hoje, aos ouvintes. Os desafios são enormes, mas eu acho que tudo começa pela conscientização da população, sim, em especial, e conscientização dos atores envolvidos nesse processo, nos produtores, nos gestores municipais e estaduais. Então, o primeiro passo é conscientização. Na minha comarca, comarca de Passagem Franca, nós tínhamos um procedimento administrativo em sentido estrito, acompanhando um convênio Estado do Maranhão-Município. Convênio esse que tinha por objeto a construção do matadouro público municipal.
Sim.
À época, o gestor, no ano de 2016, inaugurou o matadouro e aquilo me chamou a atenção. Como eu já tinha esse procedimento para acompanhar esse convênio, fiz uma inspeção juntamente com a GED e constatamos várias irregularidades no matadouro, tanto na parte estrutural quanto na parte de equipamentos. E a GED elaborou um relatório, muito bem feito, por sinal, apontando as irregularidades e como essas irregularidades poderiam ser sanadas. Convidei o gestor a celebrar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para que ele, num prazo razoável, pudesse sanar tais irregularidades. Foi feito o TAC, o município assinou, o município descumpriu parcialmente o TAC e, em decorrência desse descumprimento parcial, nós tivemos que judicializar, executar o TAC. Mas hoje, Passagem Franca, no fim de 2016, já em decorrência desse termo de ajustamento firmado com o Ministério Público, Passagem Franca, por lei, criou o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Esse Serviço de Inspeção Municipal foi criado por lei, mas ainda não foi implantado, né? Não há ainda uma equipe e uma estrutura própria. No âmbito dessa ação judicial de execução desse TAC, coincidentemente, semana passada, nós tivemos uma audiência e o atual prefeito firmou um acordo com o Ministério Público.
Sim.
E esse acordo no sentido de, em 60 dias, colocar o matadouro em pleno funcionamento. Inclusive com a estruturação do SIM, com veterinário, com prédio próprio, com toda a estrutura, com carro refrigerado para fazer o transporte da carne. Então, em 60 dias, Passagem Franca possivelmente vai estar com seu matadouro em funcionamento, com o serviço de inspeção municipal em funcionamento. E gostaria de enaltecer que o matadouro de Passagem, ele tem capacidade para mais ou menos 100 animais por dia, para abater 100 animais por dia. Então, não é um matadouro pequeno, é um matadouro, digamos assim, regional, que tem condições de atender toda a região. E como a representante da AGED falou, se trabalhar a qualidade da carne, desde o matadouro até o frigorífico, o açougue, o estabelecimento comercial que comercializa carne, previne muitos danos à saúde. Ou seja, a prevenção, em regra, ela é muito mais barata do que a repressão.
Nós temos agora também mais uma participação de ouvinte, o Olímpio na linha. Olímpio, qual a sua pergunta?
Por que o Ministério Público não entra com ações de improbidade?
participação. Com a palavra, promotor Carlos Alan.
Olímpio, bom dia. No caso dos táxis, esse TAC específico de passagem franca, uma das cláusulas do TAC era multa diária, salvo engano, R$300 o dia por dia de descumprimento, em desfavor do gestor responsável pelo descumprimento do TAC. A multa não é em desfavor do município, porque aí, como você disse, estaríamos penalizando o município e os seus munícipes duas vezes. Dessa forma, no nosso TAC, em passagem, eu acredito que isso é uma prática da maior parte dos promotores, a multa é aplicada em desfavor do gestor responsável pelo descumprimento. E a celebração de um TAC, ela não impede a responsabilização do gestor pelo ato de improbidade. Na verdade, o TAC fortalece a improbidade, porque o gestor foi notificado pelo Ministério Público a resolver aquela irregularidade. Ele celebrou um TAC com o Ministério Público reconhecendo os erros, as omissões, as irregularidades, e mesmo assim ele descumpriu. Isso fortalece as eventuais ações de improbidades a serem manejadas.
Na verdade, a evidência do dolo, né? No momento que você descumpre um TAC, você está evidenciando que você agiu com dolo, e é o que a gente precisa na ação de improbidade.
Fortalece a ação de improbidade, o TAC. É um instrumento prévio que nos auxilia em muito.
Promotor de Justiça na Cor, Paulo, inclusive na semana passada, o Ministério Público realizou uma grande reunião lá no município de Santa Rita para justamente tratar dessa questão do matadouro. O que, que ficou constatado pelo Ministério Público e o que, que ficou definido nessa grande audiência pública que o CAOP realizou lá na região?
Bom dia, senhor Olímpio. Parabenizo pela pergunta muito precisa, muito esclarecedora, inclusive, e que possibilita a nós promotores darmos esclarecimentos à população toda sobre essas questões. Sinto necessidade de voltar a falar das competências de cada órgão, de cada representante dos respectivos órgãos estaduais, municipais e federais. E quero dizer que há uma certa, não só uma dúvida, mas um desconhecimento por parte da população sobre as atividades de cada instituição. No caso da AGED, a AGED cuida de toda a cadeia que vai desde a produção. A AGED vai à fazenda fiscalizar a saúde dos animais. A AGED fiscaliza o transporte, inclusive o transporte para os abatedouros. A AGED fiscaliza o transporte desses animais abatidos ou não para os locais de destino de abate ou de processamento dos produtos e dos subprodutos. Fiscaliza o encaminhamento desses produtos aos estabelecimentos e só aí entra a vigilância sanitária. Eu fico incomodado quando eu vejo alguém dizer, mas tem um órgão e outro órgão. Vamos cada um fazer a sua parte. O Ministério Público está fazendo a sua parte. Inclusive, senhor Olímpio, parabéns mais uma vez pela indagação. E o senhor possibilitou um esclarecimento que o doutor Carlos Alan Siqueira demonstrou da importância, não só dos TACs, mas das próprias recomendações. No momento que o Ministério Público fizer uma recomendação, o senhor fique sabendo que e os demais ouvintes, que se não atendida aquela recomendação, virá uma ação judicial que poderá ser criminal ou de improbidade. Porque o dolo, ele fica a intenção, aquele propósito de praticar a ilegalidade, fica esclarecido. Porque é na recomendação ou no TAC que tem-se a oportunidade de se corrigir aquilo que ainda não teria gerado dano. E muitas vezes o órgão, ou a instituição privada, ou mesmo o agente, ou a pessoa que tenha praticado aquela irregularidade, pode corrigir antes de evitar os danos. Então, nós queremos dizer que é complexa ao ouvinte e ao cidadão essa engrenagem, mas fiquem tranquilos porque cada um tem a sua atribuição. E o Ministério Público, como fiscal da auto jurídica, tem uma responsabilidade, não tenho dúvida que é a maior de todas, porque nós somos parceiros, mas nós não abrimos mão das nossas competências. E aqui eu digo, os abatedouros,
clandestinos que forem, que estiverem sendo identificados, eu não tenho dúvida que a AGED estará tomando providência, que é seu papel, cumprindo as responsabilidades legais, porque a própria lei, por ser algo clandestino e irregular, a própria lei estabelece claramente. E saibam, senhores ouvintes, consumidores, que para esses casos a solução é a interdição mesmo. É o caso de Santa Rita. Santa Rita foi interditado. Inclusive, em um dos encaminhamentos da ata da audiência pública, foi registrado que o matadouro boi orgânico, centro boi orgânico, está interditado. Foi feito encaminhamento para que a AGED faça o lacre, a AGED deverá abrir o lacre, a promotoria irá fiscalizar. Se esse lacre não estiver estabelecido, o fiscal da AGED será responsabilizado. Então, vejam, senhores, a nossa responsabilidade enquanto Ministério Público, nós temos consciência disso. Nós cuidamos de tudo e buscamos a orientação, os encaminhamentos e também as providências, as responsabilidades. Inclusive, o município de Santa Rita se comprometeu, e isso será objeto de uma análise, de uma
formação. Vai fazer um matador até 2020.
Perfeito, perfeito. Já foi feito o encaminhamento através da ata e vai estar sendo trabalhado pelo Ministério Público para a formalização de um TAC.
Sim.
Ou de uma decisão judicial. E por isso mesmo, Dalciana, e eu respondo também ao senhor Olímpio, que pelo jeito é residente da cidade de Santa Rita, que nesse caso do funcionamento do matadouro que lá existe, foram tomadas providências também. E providências que estão sendo, inclusive, amparadas por ação judicial. Ou seja, o Ministério Público, nesse caso, já não está sozinho também. O Poder Judiciário é um dos protagonistas na sua competência, porque, na verdade, nesse relacionamento interinstitucionais, cada um tem o seu protagonismo, e o Ministério Público respeita isso, e o Ministério Público valoriza isso. Então, no caso de Santa Rita, senhor Olímpio, foi feito o encaminhamento e está sendo requisitado a AGED e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, laudos periciais. E vejam, não se trata de um simples relatório onde, eventualmente, um servidor recomende a celebração do TAC, até porque eu deixo bem claro aqui que cada um com a sua competência. Certamente o fiscal local da AGED não terá competência para fazer encaminhamento de TAC. A competência dele é técnica. Ele deverá fazer um laudo técnico. Esse laudo técnico servirá para um TAC ou para a decisão judicial. Que, aliás, o processo judicial já está maduro, suficientemente maduro para ser julgada, e por isso mesmo que tivemos dificuldades para convencer alguns segmentos durante a audiência de que esse trabalho era necessário dentro dos critérios legais. O prazo que a SEMA, inclusive mostrando muita boa vontade, pediu para fazer esse laudo, que é o laudo pericial, que terá o referencial de um laudo com todos os requisitos. Ele vai reconhecer os laudos anteriores, mas vai ser completo. Ele vai ser completo de relatando e retratando o que lá existe. E o prazo também da AGED, inclusive a AGED pediu um prazo menor de 15 dias, e isso nos deixou muito contentes, mas não tenho dúvida que, sendo uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, é uma autarquia, a AGED tem personalidade jurídica, nós estamos formatando uma nota técnica para recomendar a todos os promotores incluírem a AGED nas ações judiciais. Nós precisamos dar esse passo à frente, é uma questão de maturidade institucional. O Ministério Público tem a atribuição de oferecer as ações penais, ações de improbidade, ações reparadoras, de reparação de danos materiais e morais, e o poder sancionatório, do poder de polícia, a atuação administrativa sancionatória é peculiar de todos os órgãos, por serem a caracterização, a personificação do Estado, que desde os seus primórdios vem se materializando como aquele ente, aquela entidade, aquela pessoa jurídica fortalecida pelo interesse público e que deverá cumprir o seu papel. E por isso, Dalciana, eu tranquilizo o senhor Olímpio. E, na verdade, o senhor Olímpio traz uma pergunta que foi a reprodução de muitas indagações que foram feitas na audiência pública. E nós dizemos, inclusive, para tranquilizarmos, o Ministério Público está presente, o Ministério Público não abre mão do seu papel de Ministério Público, e, principalmente, identificando a responsabilidade de cada instituição, de cada órgão, e que, certamente, os órgãos estão tomando as providências, e até porque o Ministério Público estará acompanhando. E, no caso dos abatedouros clandestinos, nós iremos, inclusive, a exigir que essas identificações dos abatedouros clandestinos sejam acompanhadas de auto de infração, porque nós não queremos uma lista simples de um relatório de identificação, porque isso compromete, porque, na verdade, nós estamos aí diante de crime, de omissões que poderão caracterizar crime também, ou improbidades, e o Ministério Público está livre em defesa do consumidor e do cidadão para que a lei seja cumprida, respeitada. Inclusive, senhor Lito, durante a audiência pública, foi questionado se aquela providência de aquisição de veículo, de frigorífico e de equipamento de abate com critérios legais para evitar o sofrimento do animal fosse adquirido em prazo imediato, e nós fizemos a ressalva de que nós precisaríamos que o gestor municipal cumprisse a lei de licitação. Ou seja, para nós do Ministério Público é muito importante que a lei seja cumprida. Nós nos posicionamos de uma maneira respeitadora às competências constitucionais e queremos que todos os encaminhamentos sejam feitos de forma que o cidadão esteja protegido e que a lei seja cumprida.
Eu queria esclarecer para o ouvinte que a AGED é ciente, né, de que existem matadouros muito ruins em todo o estado do Maranhão. E a gente não está indiferente a isso, né? Como bem disse o promotor, é nosso papel fazer o combate ao abate clandestino, mas a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nem saber de tudo que está acontecendo no estado. Então, a gente pede a qualquer pessoa que conheça um abatedouro, que não tenha condições sanitárias, que não tenha registro em nenhum órgão de inspeção oficial, pode fazer a denúncia na AGED, que nós iremos lá e, como bem disse o promotor, a gente realmente tem o poder de polícia de interditar, né? Desde que não exista, claro, no município, o seu serviço de inspeção municipal implantado com o abatedouro registrado nesse serviço, né? Não basta ser criar um serviço e ficar à vontade, ele tem que registrar o estabelecimento. Para aí sim, ele está formalmente estabelecido e registrado e sendo fiscalizado.
Inclusive, para você, ouvinte, que acompanha esse programa e se dispõe, né, a denunciar a situação de um matadouro clandestino, você pode acionar a ouvidoria do Ministério Público. Eu vou lembrar aqui o telefone. O telefone da ouvidoria do Ministério Público é o 0800-098-1600. Repito, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Temos também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e o número de WhatsApp 98224-6897. A AGED também tem um 0800 para receber esse tipo de denúncia sobre matadouros clandestinos. É o 0800-098-2828. É o 0800 da AGED para denúncia.
Eu queria destacar aqui, Dalciana, a preocupação do Ministério Público com a saúde pública está tão grande que, por exemplo, em São Vicente Ferrer, a gente já começou a fiscalizar os açougues também, né? Os pontos de venda dessa carne. Porque os açougues, pelo menos lá em São Vicente Ferrer, não tem a mínima condição de higiene, de salubridade.
Promotor, e como é que a população pode identificar, por exemplo, como é que ela pode se resguardar nesse aspecto?
Qual a orientação da sociedade? Na verdade, nós estamos numa fase prévia, né? Nós temos que educar a população primeiro, porque a população não tem consciência desses gravames, desses malefícios que essa carne abatida ilegalmente, que essa carne vendida em más condições, traz para a saúde dela. A população não tem essa consciência. Inclusive, por exemplo, o que eu observo nos açougues lá é que a carne não é guardada refrigerada. tá? Mas a cultura local é essa, que a carne não pode ser refrigerada, porque senão ela está estragada. Eles dizem que está passada. Quando, na verdade, o refrigeramento daquela carne ia contribuir para a saúde pública. Então, eu estou nessa fase de fiscalização para ver se a gente adequa em melhores condições esses açougues e também, através da rádio local, fazendo essa educação do povo, dizendo da necessidade da modificação desses pontos de venda, da melhoria das condições de higiene e salubridade, mas está nessa fase de educação.
Doutora Jeane, a gente falou muito nesse programa sobre isso. A senhora disse que a AGED identificou 372 pontos de abate clandestino e que dos 217 municípios, apenas 3 estão regularizados. Então, a população deve estar pensando, eu estou consumindo carne contaminada? É essa a sensação ou não é bem assim?
Infelizmente, é assim. Né? O risco que a população está correndo é muito grande, realmente. A gente tem que lembrar, na verdade, que nem todo mundo consome só carne clandestina, né? Porque existem os matadouros registrados, no caso do estado do Maranhão nós temos 3, que são particulares, e fornecem carne para outros municípios, né? Então, assim, vai para os supermercados e o que normalmente acontece é nos pequenos municípios, principalmente nas feiras, né? Então, esses abates clandestinos, onde eles não cobram nenhum tipo de tributo, de imposto, tudo feito sem muito critério, sem cuidado higiênico, sanitário, eles mandam geralmente para a feira. E o que acontece? Essa carne tem um preço bem mais baixo, né? E isso é um dos fatores que leva também a pessoa a consumir. A gente tem muita preocupação nessa repressão realmente do abate clandestino, porque a educação é muito importante, mas a gente sabe que o poder aquisitivo também influencia muito nessa questão. Então, a gente faz esse trabalho de educação sanitária e faz também essa repressão, interditando todos os pontos de abate clandestino que forem oficialmente enviados para a AGED.
Nós estamos... Pode falar, doutor.
Amigos, como visto, é uma radiografia preocupante da realidade e da qualidade de alimentos. Os coordenadores do CAOP do consumidor estão aqui dando implementação ao projeto Nota Fiscal Integral. A integralidade da nota fiscal é exatamente aquilo que o consumidor adquire nas condições que a legislação estabelece como sendo aceitável, e principalmente pelo preço, pelo valor, pelas condições que é arcada pelo consumidor. E o consumidor é frágil, naturalmente vulnerável, porque ele aceita eventualmente um preço menor como uma vantagem. E essa vulnerabilidade, ela é universal. O consumidor é vulnerável, mas algum problema precisa, algum esclarecimento precisa ser dito sobre esse problema, que alguém está deixando de fazer o seu trabalho. E o Ministério Público está aqui exatamente com essa preocupação para que as competências sejam reconhecidas. O Ministério Público vai estar atuando para que cada instituição cumpra o seu papel. Há dúvida, há incerteza, inclusive por parte de segmento de órgãos e instituições, de não ter uma definição exata ou de depender para fazer o seu trabalho de outra instituição. E o Ministério Público está com esse objetivo, pois o Ministério Público é fiscal da jurídica. O Ministério Público está exatamente aqui e nos debates, nas audiências públicas, que nós vamos fazer em todo o Estado, exatamente deixando claro que as providências, inclusive se necessária, de responsabilizar aquelas instituições, inclusive por ato de improbidade, se necessário. Eventualmente, as omissões podem ser criminosas e, por isso, o consumidor fique tranquilo que o Ministério Público está presente, está atuando e é amigo do consumidor.
Nós temos agora a última participação do ouvinte do programa de hoje, que está quase chegando ao final, é o Marcos na linha. Marcos, rapidamente, qual o seu questionamento? Pode falar, Marcos.
Bom dia.
Bom dia.
Aí as pessoas responsáveis pela fiscalização e o controle do consumo da negociação com a JBS, né, você mexeu, como tem o custo de caia, como tem a lei que vai poder criar um monopólio, né, pegou dinheiro do BNDES, que é o dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador, para comprar os senhores pequenos, né, estabilizou a boa parte, né, e deixou um desastre grande, o seu Lula aí, até o pessoal disse que tem vídeos aí dele que tem fazenda no Pará, né? Então ele se associou aí com esse Afiboi, né? Que tinha aí a carne de faca, que teve a operação da Polícia Federal, e agora teve essa aí da Palomela, né? Que os fiscais foram corrompidos. Então eu vejo muita dificuldade de vocês para reestruturar tudo aquilo que o PT, o Lula e o Afiboi fizeram, destruíram a cadeia de abate. Eles compraram os frigoríficos menores para criar um monopólio, né? E depois foram para os Estados Unidos e abriram os frigoríficos lá, né? Com certeza agora eles não fazem isso. Então eu queria saber com vocês o que ficou, qual foi a destruição que o Afiboi deixou de herança e o PT com o seu Lula, e que afetou a vocês, porque até a legislação foi mudada para que pequenos abatedores não tivessem condições de atender às exigências que foram feitas, né, que enfrentaram um grande monopólio, ele tem a capacidade de atender essas exigências, mas um pequeno,
Marcos, eu preciso que você agilize a pergunta.
Estou passando para recuperar, e tudo bem, isso aí que o PT deixou para a nação, viu?
Obrigada pela participação.
Marcos, bom dia. Eu entendo a sua indagação como sendo uma preocupação com esse problema que, infelizmente, nosso país enfrenta, que é o da corrupção. E o senhor falou de, na esfera da corrupção que envolve a produção de carne dos grandes frigoríficos. Eu quero lhe dizer, senhor Marcos, que é uma preocupação do Ministério Público, inclusive, dialogando com os cidadãos das cidades grandes e pequenas, que ele tem o direito de dialogar com seus representantes para que o município que tenha possibilidade construa o seu matadouro, em que pese a vocação do poder público seja de prestar serviços de outras naturezas, e que é uma opção que o município faz. O Ministério Público se preocupa com a possibilidade de se criar apenas matadouros grandes regionais, porque aí, senhor Marcos, nós estamos diante de riscos, inclusive esse, de corrupção inclusive de segmento do poder público, que o exemplo da carne fraca revelou que é uma vulnerabilidade e que infelizmente poderá prejudicar aquele consumidor que necessita adquirir produtos, que poderá chegar às mãos dele mais caro, e principalmente com o acesso dos pequenos produtores, que são essa imensa quantidade de pessoas trabalhadoras que estão aí tentando sobreviver com dificuldades. E o Ministério Público se preocupa com isso também. Então, nós queremos que haja matadouros privados, mas nós queremos também que haja matadouros públicos cumprindo a legislação. Inclusive, nós vamos estar atuando para que eventuais dificuldades possam ser superadas, porque se o órgão que possa, que tem legitimidade, competência para fazer esse licenciamento, deverá estabelecer regras claras para que sejam cumpridas. E o Ministério Público estará cumprindo o seu papel, inclusive, para que sejam avançadas, no sentido de que a população tenha condições na sua própria cidade de produção do seu alimento, para que esse alimento não chegue mais caro, onerando o consumidor.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotores de Justiça Ana Cor Paulo, Carlos Alain e Alessandra Darubi, muito obrigada pela participação aqui no Estação MP. Obrigada também à presença da doutora Jeane, que é fiscal agropecuária da AGED. Fiquem à vontade para fazer rapidamente as considerações finais.
Perfeito. O Centro Operacional do Consumidor, como o ouvinte está vendo, é um colegiado, é composto de vários promotores de justiça. E nós temos muitos projetos, e eu passo a palavra aos nossos colegas coordenadores para fazer as considerações finais. O doutor Carlos Alain tem novidade, vai nos falar agora, para a nossa satisfação, da sua atuação, inclusive, em todo o Estado, e que na região do Sertão e Cocais tem resultados, inclusive, que serve de referencial para que o ouvinte tenha conhecimento de que isso está acontecendo em todo o Estado do Maranhão.
Em passagem,
Novamente, bom dia. Em passagem, nós conseguimos, foi um dos municípios pioneiros no lançamento do projeto Educação Financeira. Por meio desse projeto, que envolve toda a rede municipal de ensino, professores e alunos, a Secretaria de Educação trabalha temas relacionados à educação financeira, o uso correto, adequado do dinheiro. E após esses temas serem trabalhados com os alunos, eles elaboram uma redação. Uma equipe de professores montada pela secretaria seleciona as melhores redações. Essas redações são premiadas. Em passagem, já lançamos o projeto 2017, já foi executado. A previsão é março, abril, nós possamos realizar as premiações relativas ao ano de 2017 e já lançarmos 2018. É um projeto espetacular, a sociedade abraçou, o corpo de professores e alunos também está empolgadíssimo com o projeto. Esse projeto gera uma competição positiva, uma competição para o bem, um estímulo à leitura, um estímulo à descoberta de novos temas, novos conhecimentos.
Inclusive, fica o convite para o promotor Carlos Alan voltar ao programa Estação MP para falar um pouco mais sobre esses projetos, sobre as atividades da promotoria lá na comarca de Passagem Franca. Quero só agradecer a participação e dizer que na Baixada Maranhense contem com o CAOP do consumidor por meio da promotoria de São Vicente Ferreira.
Eu quero agradecer a oportunidade e também nos colocar à disposição da população qualquer dúvida a respeito de abatedouro de bovinos, pode entrar em contato conosco no telefone 3218-8436, que é o nosso telefone da CIPA, da AGED.
E o Conselho de Apoio Operacional, em todo o Estado, pela sua coordenação composta pelo diversos promotores de justiça, está atento para ouvir a demanda do consumidor e os seus interesses sendo protegidos.
Antes do programa Estação MP encerrar, uma última notícia. Foi realizada na sala dos órgãos colegiados a solenidade de entrega do primeiro prêmio MPMA de jornalismo. O objetivo foi estimular a produção jornalística, o debate sobre a transformação social e premiar os melhores trabalhos que envolvam a atuação da instituição, veiculados por websites, jornais e emissoras de rádio e televisão.
As matérias abordaram várias áreas de trabalho do Ministério Público, como educação, idosos, direitos humanos e violência doméstica. O prêmio contou com 15 trabalhos inscritos, distribuídos nas categorias radiojornalismo, jornalismo impresso, telejornalismo e webjornalismo. Os primeiros lugares de cada categoria receberam R$3.000. A comissão julgadora foi composta pelos promotores de justiça Márcio Tadeu Silva Marques, Ilma de Paiva Pereira, Washington Luiz Maciel Catanhede, Eliane Azor e os servidores e jornalistas José Luiz Diniz e Eduardo Júlio Canavieira. Na categoria radiojornalismo, o trabalho vencedor foi Desaparecidos, Incertezas e Dramas de Todos, de Edivaldo Oliveira, da Rádio Timbira.
A gente terá a oportunidade de relatar isso, uma parceria com uma instituição como o Ministério Público, que faz um trabalho também de preocupação diária com os dramas da sociedade, é sempre muito valoroso, e estimulante também, faz com que a gente possa, se dedicar mais, para que a gente possa naturalmente ser reconhecido de alguma forma. Eu acho que todo mundo busca isso, sempre é bom.
Na categoria Web Jornalismo, o vencedor foi Sebastião Borges Júnior, do site Rádio Universidade FM, com o trabalho Justiça Decreta Prisão Preventiva de Agressor de Advogada.
O Ministério Público, que por assim dizer, é o porta-voz dos cidadãos e que, ao se aliar à imprensa, acaba fazendo valer o direito de cada um, dos maranhenses aqui no estado.
Na categoria telejornalismo, ficaram empatados em primeiro lugar os trabalhos Desvio do Fundef, de Alex Barbosa, e Violência contra Idosos, de Sidney Pereira, ambos da TV Mirante. A jornalista Olivia Franzi, representando a TV, comemorou o recebimento do prêmio e, principalmente, o fato da mensagem ter atingido seu objetivo.
Cresceu. Enquanto isso não acontece, o nosso papel de um bom jornalista é justamente denunciar, levar esse tema a público e fazer com que a população reaja. E esse é o nosso papel.
Na categoria jornalismo impresso, não houve vencedor. A
comissão julgadora identificou que a inscrição de 3 trabalhos em uma única categoria pelo mesmo autor encontra vedação expressa no edital. O procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, disse que o prêmio foi um marco na relação do Ministério Público com a imprensa maranhense.
Nós entendemos que a importância da atuação do Ministério Público na sociedade maranhense, o Ministério Público está presente em todos os municípios do Maranhão pela presença física ou através da ação de uma ação importante na defesa da cidadania promovida por um promotor de justiça. E a importância do jornalismo, que é, eu diria, um grande parceiro e que a Constituição Federal de 1988 alçou o Ministério Público e a imprensa quase ao quarto poder. E a imprensa é o canal de divulgação com esse compromisso de manter o cidadão cada vez mais informado dos seus trabalhos.
Estação Ministério Público de hoje chegou ao fim. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
ZYH 886.